Jarbas Júnior é pastor do Ministério Dipper, na Primeira Igreja Batista de Irajá, com os melhores jovens do mundo. Formado em Teologia pelo Seminário Betel e Gestão Financeira pela Universidade Estácio de Sá. Casado com Luciene Nascibem e pai da Beatriz Nascibem. Receba com muito amor, pastor Jarbas Júnior.
Aleluia! Irmãos, quero lembrar que o nosso pastor está de férias, está voltando hoje de noite para onde ele estava. Então, ele acompanhou lá, que Deus abençoe o senhor, pastor, sua família. Seja um tempo de refrigério no nome de Jesus. E obrigado por acreditar em nós. Nós prometemos que vamos devolver a igreja do mesmo jeito que ela estava antes do senhor sair. Sim, se o senhor vier hoje de noite, não repara muita coisa não, que até terça-feira vai estar tudo certo. Pastor Jarbas é um grande amigo, caminhamos juntos há alguns anos, um homem de Deus, e é muito legal saber que os adolescentes vão ter para onde ir, que eles vão para o Dipper, e eles terão profundidade no nome de Jesus. Então eu quero pedir para você ficar de pé agora, estender as suas mãos, para a gente abençoar o pastor, para a gente ouvir a palavra que ele tem para nós, que Deus tem para nós nessa manhã. Amém. Senhor, usa o pastor Jarbas poderosamente, possua ele completamente, que não seja ele, que ele desapareça, e o Senhor apareça aqui agora, que os seus lábios sejam ungidos, que ele traga uma palavra dos céus aqui para a terra. Prepare os nossos corações, em nome de Jesus, amém.
Fala, galera! Pessoal desse culto tá mais treinado, né? Mas pode melhorar também. Fala, galera! É isso, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Irmãos, eu tô muito honrado, muito feliz de poder estar aqui, né? Um privilégio mesmo. Pastor William, muito obrigado. Poder estar aqui participando, trazendo a palavra na conferência do INOVE, né? Um ministério do qual eu, a Lu, já participamos, né? Chegamos aqui na igreja em 2015, em 2016 a gente estava já com os adolescentes, trabalhando, ajudando na banda dos adolescentes, né? E eu acho tão legal ver, né, o crescimento do ministério todo, o crescimento da banda, do coro, e a Yasmin regendo, a Lorena ministrando, gente, é demais, né? A gente fica até um pouco emocionado, né? Que Deus abençoe, e eu fico feliz também, sabe por quê? Porque os adolescentes estão todos sendo ministrados, estão todos sendo cheios do Espírito Santo, e já vão vir assim para os jovens. Não vamos ter muito trabalho, pastor. Então, Deus continue te abençoando, louvado seja Deus pela sua vida, pela vida da Vivian. E vocês viram a moral aqui que me deram, gente? Vídeo de apresentação e tal, e realmente eu estou muito honrado. Nós vamos falar sobre chamado. O tema do congresso é Equibalo, um chamado contagiante. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre Moisés. Então abra aí a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 10, o chamado de Moisés, respondendo ao chamado de Deus, respondendo ao chamado de Deus, Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 10. Acharam? Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Vá, pois, agora, eu o envio. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, porque a tua presença nesse lugar é real. Porque o que o Senhor tem feito aqui desde quarta-feira tem sido incrível, ó Pai. Como isso tem alegrado os nossos corações. Eu te peço, Deus, continua fazendo que o teu novo se manifeste nesse lugar. Que o Senhor se mova sobrenaturalmente, ó Pai. E que as nossas vidas estejam preparadas, estejam agora conectadas a Ti. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, Pai. E que não seja eu, mas o Senhor falando conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Se eu desse algumas palavras aqui, se eu falasse algumas coisas aqui para você fazer, será que você faria? Se eu chegasse aqui agora e falasse assim: se levante e vai. Assim, no meio do culto, né? Do nada eu chego e falo: ó, pega as suas coisas e vai. Se levante, vai. Será que você entenderia, compreenderia? Eu acho que você ia pensar assim: eu acho que o pastor Jarvis ficou meio maluco. O negócio do culto nem acabou, ele está mandando a gente sair, mandando a gente ir embora. Que negócio é esse? Né? Essas palavras, se levante, vá, saia, são palavras de ordem. Né? São palavras de alguém, aquele que fala dá uma ordem, mas para isso acontecer, aquele que está ouvindo precisa executar essa ordem. É como mais ou menos no quartel, você que é militar vai entender bem, né? Quando tem uma tropa ali reunida, a tropa está ali enfileirada, pronta para marchar, pronta para executar os movimentos, só que ela não sai do lugar enquanto aquele que está de fora da tropa, que está liderando a tropa, mandar uma ordem, executar o que eles chamam de voz de comando. Então, para aquela tropa ali se movimentar, o que ele que está liderando, ele precisa dar uma voz de comando. Então, enquanto ele não mandar marchar, enquanto ele não der a voz de comando, aquela tropa não sai do lugar. E aquela tropa, ela só pode executar os movimentos quando ouvir a voz de comando. Então, quando aquele líder, ele fala em frente, ouve uma voz de comando. E a tropa, então, obedece e começa a marchar. Se a voz de comando mandar ir para a direita, a tropa se movimenta. E assim para a esquerda, meia volta, mandar parar, sentido. Você vai marchar com arma, tem que mandar fazer ombro-arma. Aquelas coisas todas de quem é militar sabe como é que é. Aquela tropa não se movimenta, não sai do lugar, enquanto não ouvir a voz de comando. E aí eu falando aqui assim, por exemplo, se eu falar, levanta, você de repente vai resistir. A do quartel não resiste. Né? Ele não desobedece. Por quê? Porque senão vai para a cadeia. Não vai ficar detido. Né? Agora, se eu pego e falo, levanta, vai, sai, você vai falar, sai para onde? O que o pastor está mandando fazer? Né? E muitas vezes nós ouvimos uma voz de comando e resistimos. Porque muitas vezes essa voz de comando vai te levar para um lugar desconhecido, para algo que você não conhece ainda. E o novo, nós temos tendência a temer, a resistir, porque é muito melhor a gente ficar num ambiente ao qual nós já estamos acostumados, um ambiente ao qual nos traz conforto e segurança, humanamente falando. E aí, quando há uma voz de comando para a gente ir, geralmente o futuro parece incerto. Mas se ao invés de eu der a voz de comando, for o Senhor, se Deus der a ordem, e quando Deus dá a ordem, será que nós estamos obedecendo ou estamos resistindo? Será que temos obedecido às ordens de Deus, à voz de comando de Deus? E aí o tema do congresso é equibalo. O que é equibalo? Talvez você esteja se perguntando aí, que doideira é essa? De onde o pastor William tirou essa palavra, gente? Equibalo? Que doideira é essa? Então eu vou te explicar rapidamente, tentar te explicar. Equibalo é uma expressão do grego que aparece no Novo Testamento 75 vezes. A expressão equibalo aparece 75 vezes. E ela tem uma variação no seu significado que vai, para você traduzir corretamente, você tem que pegar todo o contexto do versículo, todo o contexto daquele texto. Mas um dos significados, alguns significados aqui de equibalo. Equibalo quer dizer envio, enviado, enviar, mandar sair, expulsar, expelir. É uma expressão que é empregada para dar a ideia de que algo está saindo no movimento rápido. Algo está sendo lançado rapidamente. Isso é equibalo. E aí é também fazer uma coisa se mover em linha reta até alcançar o alvo pretendido. Ou seja, é algo que não se desvia, não perde o foco, ele vai reto até alcançar o alvo. Equibalo também é levar alguém, conduzir alguém a algum lugar com uma força que não se pode resistir. Isso é equibalo, é um chamado de Deus. É o envio de Deus, é uma ordem de Deus para nós, é uma ordem de Deus para a sua igreja, é a voz de comando de Deus para ir. É um chamado de Deus para você. Isso é equibalo. E todo chamado de Deus requer de nós o quê? Uma resposta. Você precisa dar uma resposta ao chamado de Deus para a tua vida. E como você tem respondido ao chamado de Deus para a tua vida? Qual é a resposta que você tem dado a Deus para o chamado de Deus para a tua vida? E aí de repente você está pensando assim, pastor, você falou aí de equibalo, que é no Novo Testamento, é do grego, mas você leu um texto lá do Antigo, você leu o Êxodo, o que, que isso tem a ver? Deixa eu falar para você, Êxodo é um livro que está cheio de chamados de Deus. Êxodo está repleto de chamados de Deus e a resposta do seu povo. Em Êxodo tem um chamado de Deus para Arão e sua família. Eles foram chamados para ser uma família sacerdotal. Em Êxodo tem um chamado de Deus para uma tribo específica, a tribo de Levi, para eles exercerem o ministério de serviço na casa do Senhor. Em Êxodo tem chamado de Deus para todo o povo, para ser uma nação santa, separada, para andar em santidade, para ser diferente das outras nações, chamados de Deus. E as respostas que eles deram. Que resposta você tem dado ao chamado de Deus para a tua vida? E aí a gente leu aqui Moisés. Deus fez um chamado para Moisés. Deus chamou Moisés. E que resposta ele deu? É isso que nós vamos ver aqui. 400 anos se passaram desde que José e sua família, Jacó, se mudaram para o Egito. A família de José, a família de Jacó foi para o Egito com aproximadamente 70 pessoas. E aí, 400 anos depois, eles eram mais de 2 milhões. Eles eram mais de 2 milhões. O povo cresceu, o povo se multiplicou, era um povo forte. E os egípcios ficaram com medo daquele povo forte que não parava de se multiplicar, tomar o poder. Porque segundo alguns historiadores, 200 nesse meio tempo, mais ou menos 200 anos depois que Jacó com a sua família foi para lá, houve um outro povo que também chegou ali e eles conseguiram colocar um faraó não egípcio Né? Então, e aí depois teve muito trabalho para tirar esse faraó, então eles tinham esse medo, eles tinham esse temor de que fossem viver isso novamente. E ali eles então oprimiram o povo hebreu, o povo de Israel. Eles escravizaram. E não somente escravizaram e oprimiram, porque mesmo sendo escravos, mesmo sendo oprimidos, aquele povo não parava de se fortalecer, de se multiplicar. Então eles pensaram assim, não, a gente vai ter que matar os meninos, não pode mais nascer nenhum menino. E aí qual foi a ordem? Que todos os recém-nascidos que fossem meninos fossem executados, lançados no rio Nilo. E aí nessa história toda, no meio disso tudo, quem nasce? Moisés. Moisés nasceu no meio desse contexto todo e viveu um grande livramento de Deus, porque Deus já tinha um propósito para ele. E aí ele foi parar lá no palácio de Faraó. Foi ser adotado lá pela princesa, filha de Faraó. E aí ali ele foi criado como príncipe, recebendo da melhor educação, estudando nas melhores escolas. E aí um dia ele comete um crime, ele mata um egípcio para defender os hebreus. E aí aquele crime é descoberto, ele então tem que sair, tem que fugir, vai parar em Midian, vai fica exilado ali, pastoreando ovelhas que não eram dele. Era de seu sogro, Jetro. Ali estava Moisés. E aí no meio disso tudo, Moisés ali, pastoreando ovelhas de Jetro, Deus se revela para Moisés e o chama. No meio de uma sarça ardente, Deus chama Moisés. Eu não sei qual é o contexto da tua vida. Eu não sei o que você vive hoje. Qual é a doideira? Qual é a situação? Mas eu sei que no meio disso tudo, Deus está aqui te chamando hoje. Te chamando pelo nome, assim como ele chamou Moisés. Deus está te chamando pelo nome e dizendo que ele tem um chamado para a sua vida. Que ele tem uma ordem, uma voz de comando para a sua vida. E aí Moisés relutou, Moisés argumentou, tentou argumentar com Deus. E ali, inicialmente, Moisés ele responde a Deus, fazendo algumas perguntas, fazendo alguns questionamentos, que talvez seja o seu questionamento ao chamado de Deus. Talvez sejam essas as perguntas que você tem feito. Você sabe que Deus te chamou. Mas você ainda não cumpriu, porque você tem feito perguntas para Deus. Que perguntas que Moisés fez para Deus? A primeira pergunta, Moisés perguntou, quem sou eu? Quem sou eu? Lá em Êxodo capítulo 3, verso 11 e 12, Moisés fala assim, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Preste atenção aqui, irmãos. Parece uma conversa de doido aqui. Porque a gente consegue perceber aqui que Moisés entra numa crise. Deus chama Moisés, ó, estou te chamando. Você vai libertar o meu povo do Egito. E aí Moisés pergunta, mas quem sou eu? Ou seja, é uma pergunta de quem está em crise, mas não é uma crise assim, existencial, né? Daquele tipo, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual é o meu propósito? Não é isso, não. Quem sou eu? É uma crise de capacidade, de capacitação. Quem sou eu para ir até Faraó? Quem sou eu para pregar para as pessoas? Quem sou eu para liderar um GPS, para liderar um PGM? Quem sou eu para ir para o seminário? Quem sou eu para fazer um discipulado? Quem sou eu para ir evangelizar? Quem sou eu? Essa era a crise de Moisés. Uma crise de capacidade. E aí olha o que Deus responde para Moisés. Eu vou com você. Percebe isso? Não parece uma conversa de maluco? Quem sou eu? Eu vou com você. Parece que não encaixa, né? Parece que Moisés perguntou uma coisa e Deus respondeu outra. Quem sou eu? Eu vou com você. Ué, como assim? Parece, mas essa é a melhor resposta. Essa era a resposta que Moisés precisava ouvir. Essa é a resposta que você precisa. Porque quem chama é Deus. Quem sou eu? Deus é contigo. Deus vai com você. Mas não era a resposta que Moisés queria ouvir. E não é a resposta que você e eu queremos ouvir. O que, que nós queremos ouvir? O que, que Deus poderia ter falado para Moisés? Moisés perguntar, quem sou eu? E Deus falar, Moisés, você é capaz. Você pode ir até Faraó. Afinal de contas, eu preparei tudo. Você foi criado como príncipe. Estudou nas melhores escolas do Egito, nas melhores faculdades. Né, quem esteve aqui ontem viu o pastor Tiago falando sobre isso. Né, falou que ele estudou na Federal lá do Egito. Eu já pensei na sigla, né? UFEG, Universidade Federal do Egito. Né? Moisés estudou na UFEG. Moisés fez pós-graduação, MBA, doutorado. Moisés tinha o preparo, tinha capacidade. Mas Deus não falou isso para ele, porque não era isso que ele precisava ouvir. O que ele precisava ouvir de fato era, eu vou com você. Essa é a melhor resposta. Né? Moisés não precisava de autoestima. Moisés precisava de mais consciência da presença de Deus. Irmãos, às vezes a gente cria essas dependências, uma dependência de autoafirmação. A gente fica perguntando para Deus, perguntando para as pessoas quem sou eu, porque no fundo a gente quer ouvir, não, você é capaz sim, você pode, você é bonitão, você é a fofolete do Senhor, você é isso, você é aquilo, você vai, você consegue. A gente quer o tempo todo massagem no ego, massagem no ego, massagem no ego. Mas a resposta que eu e você precisamos ouvir é, eu vou com você. Eu vou com você. Essa é a resposta de Deus para você hoje. Essa é a resposta de Deus. Porque quem chama é o Senhor. O estudo é importante, o preparo é importante, é, a capacitação é importante, é sim, mas tudo isso são ferramentas para serem utilizadas no exercício do chamado. Mas o mais importante é você saber que é Deus que te chamou e que Ele está contigo. Isso que é o mais importante. Porque não se trata do que você é capaz, se trata do Deus que te chamou. Porque você pode ter toda a capacidade, se Deus não estiver lá contigo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então você precisa ter a consciência da presença de Deus na sua vida. Quem é você? Deus está contigo. Quem é você para ser líder? Deus está contigo. Quem é você para cumprir o chamado de Deus? Deus está contigo. Deus vai com você. Quem é você? Deus está com você. Essa é a resposta que você precisa. E a segunda pergunta que Moisés faz para Deus. Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Lá em Êxodo 3, verso 13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Moisés queria saber quem era Deus, qual era o nome de Deus. E era até natural, por quê? Porque Moisés ainda não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Moisés, de fato, não sabia quem era Deus. Ele sabia de ouvir. Porque ele ouviu lá os hebreus falando de um Deus lá atrás, que falou com Abraão, que falou com Isaac, que falou com Jacó. Ele ouviu a vida inteira esse Deus. Mas ele ainda não tinha vivido a verdade desse Deus, a revelação desse Deus. E é disso que precisamos, irmãos. E era uma outra coisa natural também Moisés perguntar, por quê? Porque ele também foi criado com os egípcios. E os egípcios adoravam vários deuses, e cada um deles tinha nome. Ra, Horus, Osíris, entre tantos outros. Então foi até natural da parte de Moisés ele perguntar se Deus teria um nome. O que Deus queria era se mostrar, revelar a Moisés. O que você precisa de uma revelação de Deus na tua vida, de uma experiência real com Deus. Você precisa ter certeza e convicção de que Deus é vivo na sua vida. Porque você pode ser da igreja há muito tempo, você pode ter nascido na igreja, mas conhecer o Deus de ouvir falar, o Deus da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, da sua bisavó. Mas e o seu Deus? Ele é de fato o seu Deus? Você tem vivido de fato uma experiência com esse Deus? Você tem algo para contar a respeito desse Deus? Você sentiu na pele Deus? Sabe como que Deus se revela muitas vezes? No meio das lutas. É no meio das aflições que Deus vem e se revela. Que Deus vem, aparece e fala aqui, ó. Eu sou. Eu sou. E eu me lembro quando eu e minha família nos convertemos, quando começamos a dar os primeiros passos. Né? Minha mãe é nordestina, cearense, então teve toda aquela herança católica, mas ela não era muito de ir à missa, essas coisas. Tanto é que eu não fiz primeira comunhão, não fiz nada disso. Ela mal ia à missa, enfim, mas dizia lá para todo mundo que era católica. E um dia ela conheceu uma pessoa, uma vizinha, que era membro aqui da Primeira Igreja Batista da Vila da Penha. E aí ela começou então um trabalho ali de evangelização, de discipular a minha mãe. E aí minha mãe um dia resolveu visitar a igreja e tomou a decisão. Levantou a mão, foi à frente e agora eu quero Cristo. Mas ela não ficou firme. Ela não se firmou nessa decisão ainda. E aí o que aconteceu? Eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade. Né, e minha irmã tinha 6 anos. Minha irmã adoeceu. Ela começou a ter febre. Seguidamente a febre não baixava. E aí uma vez minha mãe e minha tia levaram minha irmã ao hospital. Quando voltaram do hospital, minha tia com a minha irmã no colo colocou ela em cima da mesa da cozinha. E do jeito que minha tia colocou, ela ficou. Parecia dura, um boneco assim de plástico que não mexe o braço, não mexe nada. Ela ficou na mesma posição. E aí foi aquela correria, aquele desespero, o que aconteceu com ela? Corre para o hospital de volta. E ali, depois de algum tempo, ela foi diagnosticada com meningite. E ficou internada muitos dias. Mas foram muitos dias. E ali, né, aquela vizinha levava as irmãs lá na minha casa para orar e tal. E eu vendo aquilo de perto. O que estava acontecendo ali? Deus estava se revelando para a gente. Um dia, no hospital, minha irmã tem uma parada cardíaca, uma parada respiratória. E aí, a médica vem e fala para minha mãe, ó, tem 6 médicos em cima dela. Se você acredita em Deus, só Deus pode fazer alguma coisa agora. O que a gente tinha que fazer, nós já fizemos. E aí eu vi minha mãe sair dali, ir para um outro local e orar. E falar para Deus, Senhor, se você salvar minha irmã, eu faço um voto de que eu vou te servir todos os dias. De minha mãe volta, aí a médica também volta e fala, eu não sei o que aconteceu, mas está tudo normal agora com a sua filha. E aí depois que minha irmã tem alta, depois de alguns dias ela tem alta e tal, e melhora, minha mãe então vai e procura uma igreja perto da nossa casa, que foi a Primeira Igreja Batista da Penha, e aí fomos todos para lá. O que aconteceu ali? Eu vi Deus. Eu olhei aquilo tudo ali, mesmo muito criança, eu comecei a entender que existia alguém que cuidava da gente, que se revelou ali para a gente, mostrou o poder dele ali para a gente. Deus se revela no meio das suas lutas, mas você precisa permitir que ele se mostre a você. Você precisa permitir que ele se revele a você. E assim tem sido a nossa vida, a nossa caminhada. Quando nós nos casamos, nós vimos Deus agir em muitas situações, em muitos apertos, em muitas dificuldades, Deus o tempo todo agindo. Isso nos faz o quê? Nos faz ter convicção, nos faz saber realmente quem é Deus. Não é só um Deus de ouvir falar, não é só um Deus de conceito. Eu brinquei aqui no culto de 8h30, aquele conceito que quando a gente é candidato no concílio, candidato ao ministério pastoral, a gente sabe de cor. Quem é Deus? Pega essa aí, Lucas, Felipe. Quem é Deus? Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, perfeitamente santo, perfeito em amor, Criador, sustentador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. Esqueci alguma coisa? Que é o conceito lá da teologia sistemática de Langston. Você pode até saber isso. Show de bola para você. Mas e na sua vida, quem é Deus? quem é Deus na sua vida. Não é o Deus da sua avó, não é o Deus do seu pai, é o Deus na sua vida. Você precisa saber quem é Deus na sua vida. A terceira pergunta que Moisés faz para Deus: Senhor, e se ninguém acreditar? Êxodo capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. O que que Moisés está perguntando aqui? Se ninguém acreditar, qual é a preocupação de Moisés aqui? Com os resultados. Moisés está preocupado agora com os resultados. Senhor, e se não der certo? E se não der certo? Senhor, se ninguém acreditar? Essa é a nossa preocupação muitas vezes, irmãos. Quando o Senhor nos chama, nós ficamos muito preocupados, excessivamente preocupados com os resultados, mas quem dá os resultados é o Senhor, não é você. Ele simplesmente te chama e manda ir. O resultado é por conta dele, porque não é a sua capacidade, é ele agindo através de você. Então o resultado vem dele. Se Deus te chamou, você precisa ir. Nós somos muito apegados a resultados. Nós muitas vezes somos muito apegados a números. Não que não seja importante, mas você precisa crer que o resultado vai ser consequência daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Imagina Jeremias nos dias de hoje. Jeremias foi chamado por Deus para um propósito. E o propósito de Deus era que ele pregasse e ninguém se convertesse. Você sabia que na pregação de Jeremias ninguém se converteu? Se fosse Jeremias nos dias de hoje, a gente ia falar o quê? Que ministério fracassado? Ninguém se converte. Mas Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito. E hoje nós falamos do profeta Jeremias. Nós ministramos sobre o profeta Jeremias. Porque hoje é mais fácil entender. Mas e naquela época? Como que Jeremias era falado? O importante é viver o que Deus te chamou para fazer. Não se apegue aos resultados. Se preocupe em fazer o que Deus mandou. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, Paulo falou assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. É Deus, não é por sua causa, é por causa dele. É ele que vai fazer o crescimento. Então não se apegue a isso. E aí é interessante que Deus, quando responde essa pergunta de Moisés, Deus responde com três sinais. Deus fala assim: ó, pega seu cajado, joga ele aí no chão. E aí Moisés joga no chão, o cajado vira uma serpente, uma cobra. Tinha até uma igreja aí, da vara de Moisés, que engoliu cobra e virou cobra, engoliu as outras cobras. Tinha uma igreja com esse nome, inclusive. Depois Deus manda Moisés tocar no seu peito e aí fica leproso. Depois toca de novo, fica curado. Depois a água vira sangue. Qual é o objetivo desses sinais? Era mostrar que havia um objetivo maior. Não era fazer de Moisés um curandeiro, nada disso, um milagreiro. Era mostrar que tinha um objetivo maior, que Deus estava com ele, e o que tivesse que acontecer ia vir da parte de Deus através da vida dele. Deus tem sinal hoje. Qual é o sinal hoje? É a cruz de Cristo. Esse é o sinal que você precisa. Esse é o sinal da parte de Deus para você cumprir o chamado. É a cruz de Cristo. É você proclamar a cruz de Cristo. É você proclamar que Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, mas venceu a morte. E que a cruz está vazia, ele não está lá porque ele ressuscitou. Esse é o sinal que você precisa. Esse é o sinal de Deus para o seu chamado. E aí depois disso, depois de toda essa argumentação, de todo esse questionamento de Moisés, Moisés então ele responde ao chamado de Deus adequadamente. E aí nós precisamos assimilar isso e aplicar na nossa vida. Como que Moisés responde então ao chamado de Deus? Como eu e você devemos responder ao chamado de Deus para a nossa vida? Em primeiro lugar, nós devemos responder com obediência. Nós devemos obedecer à voz de comando de Deus. Nós devemos obedecer aquilo que Deus tem ordenado. No versículo 10 do capítulo 3, Deus fala para Moisés: vá, pois, agora. Eu o envio, vá, pois, agora, eu o envio. E lá em Êxodo, capítulo 4, verso 20, diz: então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. O que que Moisés estava fazendo? Ele estava obedecendo à voz de comando, obedecendo ao que Deus falou, obedecendo ao equibalo, obedecendo aquilo que Deus o ordenou fazer. Você precisa obedecer à voz de Deus na sua vida. Você precisa obedecer ao chamado de Deus na sua vida. Moisés obedeceu, e ele não tinha muita certeza do que ia acontecer de fato. Ele sabia que Deus era com ele, era tudo que ele precisava saber. Talvez você esteja aí ouvindo a voz de Deus, ouvindo um chamado de Deus e entrando numa crise, numa paranoia de como que vai ser, se sentindo com medo, talvez vindo uma série de inseguranças e incertezas de como que vai ser, como será. Obedeça. Simplesmente obedeça. Deus, quando chamou Abraão, ele fala: sai da sua terra e vai para uma que eu te mostrarei. Quantas incertezas na cabeça de Abraão, na mente de Abraão, mas ele obedeceu. Deus chama Noé e fala: constrói uma arca porque eu vou mandar um dilúvio. Nunca tinha chovido na terra, imagina um dilúvio, gente. Quantas incertezas, mas Noé obedeceu. Quais são as incertezas? Qual é a sensação de insegurança? Obedeça, coloque tudo diante de Deus e obedeça. Mesmo que pareça loucura, obedeça. Seja obediente ao chamado de Deus. E outra coisa, não peça para Deus levantar outro no teu lugar. Porque no meio dessa insegurança toda de Moisés, antes dele ir, ele fala para Deus: Senhor, levanta outro no meu lugar. E Deus se irou e respondeu asperamente a Moisés: não peça para Deus levantar outro no teu lugar. Simplesmente vai e obedeça, porque Deus está levantando você. Se Deus falou contigo, ele está levantando você, não é outro. Obedeça ao chamado de Deus. Segunda maneira de responder ao chamado de Deus, assim como Moisés, responda com confiança. Confie no Senhor. Confie de fato. Porque incertezas nós teremos ao longo da caminhada. Eu tenho muitas incertezas até hoje. Pastor William com certeza tem, pastor Delaney. Quantas incertezas, mas nós precisamos o quê? Confiar de que Deus está cuidando de tudo. Confiar naquilo que ele falou: eu vou com você. Eu vou com você. Quando a gente entender realmente, se você entender realmente a profundidade dessa frase, a profundidade do que é Deus estar com você, já é suficiente para muita coisa. Já é suficiente para muita coisa. Você precisa crer e viver isso de fato. Deus está com você. Você precisa confiar, responder com confiança de que Deus está preparando tudo. Então confie. Ah, mas eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso entrar no seminário. Não tenho dinheiro. Simplesmente confie, porque Deus preparou tudo. Nós ouvimos muito a frase: o Deus que dá a visão, dá a provisão. E aí nós achamos que provisão é só dinheiro, mas não é. Provisão de Deus é tudo. Deus não tem limite, ele é ilimitado. Ele providencia pessoas, como providenciou para Moisés. Deus chamou Moisés, mas Moisés não cumpriu o chamado sozinho. Deus está te chamando e você não vai fazer o chamado sozinho. Deus vai providenciar pessoas. Deus providenciou Arão. Deus vai providenciar muitos Arãos para o seu chamado, para o seu ministério. Muitas pessoas que vão se levantar e vão ser seu braço direito. Muitas pessoas que de alguma maneira vão te sustentar espiritualmente, vão te ajudar, enfim, financeiramente, o que for. Deus vai levantar Arãos. Deus vai providenciar tudo. Você precisa confiar. Me lembro de quando eu entrei para o seminário. Foi assim, irmãos. Eu não tinha, de fato, eu não tinha dinheiro. Não encaixava no orçamento da minha família o seminário. Mas eu entendi que Deus estava chamando. E eu resolvi ser obediente e confiar. E aí aconteceu uma série de coisas, né? O primeiro semestre foi ali empurrando, apertando, ficou devendo 2, 3 mensalidades. Aí vem o próximo semestre para renovar a matrícula, tinha que acertar as mensalidades atrasadas. Aí eu ia para o gabinete do pastor João, e aí vinha ali o suprimento, acontecia alguma coisa. E teve uma hora que eu pensei em parar. Pensei em desistir, pensei em trocar de seminário, ir para um mais barato, alguma coisa. E aí um dia eu conversando com a Lu, falei, vou trancar, não dá mais, não estou conseguindo. Aí vem a Bia lá do quarto dela, se metendo na conversa, né? Ouviu, foi se meter na conversa. Mas ela falou assim, pai, você não vai trancar. Porque Deus vai dar um jeito e vai te sustentar ali. E foi o que realmente aconteceu, para a honra e glória de Deus. Não perca o foco. Não permita que as adversidades te tirem do foco que é cumprir o chamado. Confie que Deus vai providenciar tudo. Confie que Deus vai levantar Arão para ser o seu suporte. Né? Confie, mesmo que aparentemente seja muito difícil, confie, porque Deus já providenciou tudo em nome de Jesus. Deus já providenciou tudo. E em terceiro lugar, eu preciso responder ao chamado de Deus com comprometimento. Moisés foi comprometido com o chamado dele. Moisés se comprometeu, ele foi até o fim de sua vida. Até a hora dele morrer, ele estava comprometido com o chamado de Deus na vida dele. Mesmo sendo um povo difícil, mesmo sendo um povo que Deus chamou de dura cerviz, mesmo sendo um povo que vivia murmurando, que vivia se rebelando contra Deus, Moisés não desistiu, ele foi até o fim de sua vida comprometido com o chamado de Deus na vida dele. Se comprometa com o chamado de Deus na sua vida. Sabe por que muita gente desiste do chamado? Porque falta comprometimento. Porque outras coisas viram prioridade e não o cumprimento do chamado. Porque muitas vezes a família virou uma prioridade. Porque muitas vezes um estudo vira uma prioridade. Porque muitas vezes o trabalho vira uma prioridade. E aí a gente vai deixando o chamado de lado. Você precisa se comprometer com aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí não espere se desocupar. Porque muita gente fala, não, pastor, eu estou muito ocupado. Deixa, dá um tempo. Vamos dar um tempo aqui. Deixa eu me livrar de algumas coisas. Irmão, você não vai se desocupar, não. Não fica esperando achar tempo, não, porque realmente não tem tempo. É Deus que dá sabedoria para a gente e a gente pega e faz. Você precisa confiar nisso também e se comprometer. Até porque, se você esperar ficar desocupado, Deus não chama desocupado. Deus não chamou ninguém desocupado, não, irmãos. Deus chamou Moisés, o que Moisés estava fazendo? Estava apacentando a ovelha lá do Jetro. Estava trabalhando, estava ocupado. Deus lá na frente chama Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava ocupado, trabalhando. Samuel vai até a casa de Jessé para ungir Davi como rei de Israel, futuro rei de Israel. O que Davi estava fazendo? Cuidando das ovelhas de seu pai. Estava ocupado. Estava trabalhando. Jesus chama os discípulos, chama Pedro, Tiago e João, que estavam vindo de uma noite inteira pescando. Eles estavam ocupados. Jesus chama Mateus, que estava coletando impostos. Ele estava ocupado. Deus não chama desocupado, Deus chama os que estão ocupados. Deus está te chamando hoje, não espere se desocupar, não. Obedeça a voz de Deus e se comprometa com isso. Se comprometa. Não espere o tempo. Não espere. Faça aquilo que Deus tem mandado você fazer hoje. O comprometido é aquele que está disposto a fazer o que tem que ser feito. Não para agradar os outros. Não para se satisfazer. Mas para agradar a Deus. Para fazer a vontade de Deus. Um congresso como esse para acontecer exige o quê? Muito comprometimento. Pessoas que estão envolvidas aqui, que estão comprometidas com o chamado. Por isso a coisa acontece, porque há um comprometimento. Você precisa estar comprometido. Que quando você está comprometido, pode vir lutas, pode vir dificuldades, mas você se comprometeu e você vai até o fim da sua vida cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer. Amém? Eu creio, irmãos, que como aconteceu 8:30, eu creio que Deus está ativando os chamados aqui, nessa manhã. Talvez você tenha vindo aqui hoje e pensado, Deus nunca me chamou para nada, eu acho que nem vai me chamar para nada, eu acho que eu sou um crente comum, um crente normal, um crente de igreja. Eu quero dizer para você que Deus está te chamando hoje. E chamado não tem a ver com idade. O pastor Delaney nem falou isso 8:30 na ministração da oferta. Não tem a ver com idade. Moisés aqui, sabe com quantos anos Moisés estava aqui quando ele foi chamado? 80 anos. Moisés estava com 80 anos. Deus chamou Samuel quando ele era criança. Deus chamou Davi quando tinha 16 anos. Deus chamou Jeremias quando tinha aproximadamente 21 anos. E chamou Moisés com 80, Abraão com 75. Não tem a ver com a idade. Talvez você esteja pensando, eu estou muito velho para ser chamado, para exercer o meu chamado. Não tem a ver com a sua idade. Talvez você também tenha vindo aqui essa manhã pensando, eu sou muito novo para exercer o meu chamado. Não tem a ver com a idade. Tem a ver com a maneira como eu respondo ao chamado. Obedecendo, confiando e me comprometendo. E Deus também hoje vai ressuscitar chamados. No culto de quinta-feira, na abertura, acho que foi a abertura do Amaré, né? Teve uma encenação aqui, uma peça sobre o cemitério do chamado. E aí entravam aqui pessoas que tinham um chamado, mas que por alguma situação se deixaram levar. E aqueles chamados foram então enterrados. E aquilo mexeu muito comigo, sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui nessa igreja em 2015, eu cheguei com o meu chamado enterrado. Eu cheguei com o meu chamado enterrado, eu cheguei aqui desacreditado. Eu achava que ministério, ser pastor, essa coisa de chamado era um negócio que eu tinha colocado na minha cabeça. Que Deus não tinha me chamado para nada disso. E aí sabe o que aconteceu, irmãos, com a minha vida? Eu não me sentia realizado em nada do que eu fazia. Não me sentia realizado em nada. Eu ia de emprego em emprego, eu entrava numa empresa, ficava 6 meses, 1 ano, pedia demissão. E era uma loucura, porque minha família sofria por causa disso, mas eu não conseguia me sentir realizado. Aí eu ia para outro emprego, outra empresa. Eu falava, não estou me realizando, eu não sei o que está acontecendo. É porque Deus não tinha me chamado para aquilo. Eu tinha enterrado aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. E aí um dia eu cheguei aqui, sem muita pretensão. Cheguei aqui, era um Aviva. A igreja lotadíssima. Não tinha lugar para a gente sentar junto. Luciene sentou num canto, a Bia acho que sentou no outro, ou ficou no colo dela, não lembro. Eu fiquei em pé, bem ali, ó, naquele canto ali. Fiquei bem em pé ali. E aí o Fernandinho estava aqui ministrando. Ele ministrou louvor e também pregou. E aí eu estava ali pensando. Comecei a falar com Deus. Senhor, se tem alguma coisa para mim mesmo, como é que vai ser? Essa igreja é enorme. Ninguém vai olhar para mim aqui. Até alguém me ver aqui vai demorar muito. Será que o Senhor tem alguma coisa para mim mesmo? E aí o Fernandinho, no meio da pregação, fala assim: você daqui, de repente, está pensando aqui, olhando para essa igreja lotada, está pensando assim, será que Deus tem alguma coisa comigo? Ele falou: eu quero te falar que você pode estar escondido no meio de uma multidão, achando que não tem ninguém te olhando, mas Deus está te olhando. E que se Ele tiver algo com você, Ele vai te tirar de trás das malhadas. Ele vai te tirar do meio de uma multidão e vai fazer aquilo ao qual Ele tem chamado você para fazer. E foi o que aconteceu na minha vida, irmãos. Minha vida ministerial, meu chamado foi restaurado de uma tal maneira. Vocês não sabem o quanto eu sou grato, o quanto eu agradeço a Deus todos os dias por estar aqui. Porque a cada domingo, a cada culto que eu subo essa escada, e aí eu vejo aqui pastor William, pastor Delaney, pastor João, pastor Isaac, pastor Carlos, Cleide, Tati, eu penso: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí Deus fala comigo: eu restaurei o seu chamado, eu desenterrei o seu chamado. Talvez você esteja aqui nessa manhã na mesma condição, com chamado enterrado, achando que foi uma coisa que colocaram na sua cabeça, ou que você mesmo colocou na sua cabeça. Deus vai desenterrar o seu chamado hoje, e aquilo que você tem para viver em Deus, você vai viver em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você está aqui nessa manhã ouvindo a voz de Deus por um chamado de Deus, eu quero orar pela sua vida. Deus está ativando chamado em vidas aqui. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Você que tem um chamado e quer viver esse chamado, levante bem alto a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe aqui no canto, Deus abençoe ali no meio, ali atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está com chamado enterrado, achando que era uma coisa da sua cabeça, eu quero te dizer que Deus quer desenterrar esse chamado hoje. E eu quero orar por você também. Você que quer desenterrar o chamado de Deus para a tua vida, levante sua mão que eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Não tem a ver com idade, não tem a ver com ser muito novo, ser muito velho. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem chamado pessoas. Obrigado, Deus, porque muitas vidas aqui levantaram a mão atendendo ao Teu chamado. E essas vidas, através deles, vão ser multiplicadas. Porque o Senhor vai levantar aqui pastores, ministras, ministros de adoração, missionários. Vai levantar líderes aqui, ó Pai, em nome de Jesus. E que vão multiplicar, vão ser agentes multiplicadores do Teu reino. Deus abençoe cada um deles, Pai. Que eles possam responder a esse chamado em obediência, confiando no Senhor e se comprometendo até o fim com o chamado do Senhor. Ô, Pai, em nome de Jesus, ressuscita os chamados aqui, ó Pai. Essas pessoas que levantaram as mãos, que estão com o chamado enterrado, ressuscita agora, traz vida, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ressuscita sonhos, projetos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda paralisia, toda morte ministerial seja encerrada hoje em nome de Jesus. Nós declaramos vida, nós declaramos um chamado cheio de vida, da vida abundante de Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, sua cabeça baixa, porque eu não posso encerrar esse momento sem te fazer esse convite para que você receba o Senhor Jesus na sua vida. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer isso hoje, porque essa é a oportunidade da sua vida. Se você quer aceitar a Jesus, ou se você está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para a comunhão do Senhor, quer voltar hoje para a comunhão com a igreja, Deus está te chamando hoje. Deus te chama para voltar hoje. Deus te chama para recebê-lo hoje, agora. Essa é a sua oportunidade. Você não veio aqui à toa. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Você quer fazer isso, tomar essa decisão de aceitar a Jesus ou voltar para Ele? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe ali no meio. Deus abençoe. Mais alguém que quer aceitar, Deus abençoe ali atrás. Na galeria, alguém que quer receber a Jesus ou voltar para Jesus hoje. Tem mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos agora cantar uma canção. Nós vamos louvar a Deus. E eu vou pedir para essas pessoas que tomaram a decisão de se entregar a Jesus ou voltar para Jesus, venham aqui à frente para nós orarmos por você. O pastor William vai orar pela sua vida. E se você ainda não tomou essa decisão, você ainda tem essa oportunidade. Você pode vir aqui à frente enquanto nós cantamos.